Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Pessoas, sejam bem-vindos a mais um Hypezilla aqui, querido, muito aclamado, inclusive, muito feliz com os comentários aí, a recepção geral do podcast. Estou muito empolgada para trazer cada vez mais temas e hoje com um tema que eu, assim, sinceramente, que eu gosto muito, que eu esperei muito tempo na minha vida, a Maia tá até aqui falando também junto comigo, que é K-pop! E para você que nunca ouviu K-pop, a gente está aqui hoje... A gente, calma que eu já chego lá. Mas estou aqui hoje com uma convidada especialíssima para ajudar a trilhar aí, enxergarmos uma luz, um caminho que você pode seguir caso você queira se jogar neste mundinho. Ou se você estiver chegando agora, tá meio perdido ainda, tal, por onde começar, o que fazer, socorro, Deus. Estamos aqui para isso. E como eu disse, não estou aqui sozinha, estou hoje com a Carol Akioka. Oi, Carol, tudo bem? Seja bem-vinda.
Muito obrigada. Oi, pessoal, eu sou a Carol Akioka, diretora da revista Coreain. Muito prazer, uma honra estar aqui conversando com a Pri, aqui no Hypezilla, falando sobre o meu tema favorito no mundo, que é K-pop. Então, tô muito animada.
Exatamente. Não, é muito bom, porque é tipo assim, a gente se conheceu em evento de K-pop, a gente se viu várias vezes, assim, tipo, ah, nossa, não sei o quê. Depois a gente se viu em evento de K-drama também, enfim.
Foi. E de anime também.
E de anime também, entendeu, gente? É tipo, todos os interesses aqui, eles convergem pro mesmo lugar. E uma coisa muito legal sobre a Carol também, é que ela é do ABC Paulista. Né, amiga?
Isso!
E eu também, eu já fui do ABC Paulista ali, mas e agregado.
Se libertou! Então,
eu lembro muito que uma das primeiras vezes que a gente foi conversar assim foi esse momento, tipo, ah, preciso voltar pra Santa. Eu falei, meu Deus, você é do ABC, como assim? Tipo, passei minha adolescência, sabe? Tipo, indo no shopping.
Foi mesmo. E nossa, eu tava muito longe de casa aquele dia. Todos nós estávamos, né? Mas.
Todos nós está ali, não é perto de lugar nenhum, assim, mas faz parte, né? Enfim, e foi super, enfim, foi super legal, assim, muitas pessoas, eu vi vários comentários do pessoal, ficou muito chocado que eu era de Ribeirão Pires, eu falei no primeiro episódio, Carol, então eu achei que era uma coisa divertida, uma trivia divertida, assim, tipo, pessoas da ABC, entendeu? Uhum. Representatividade da ABC paulista aqui, é isso.
Nossa, é muito, mas Ribeirão Pires... É real, fora da curva, assim, né?
Tipo, não, o Ribeirão Pires é puxado.
É puxado. É além de Santo André ainda.
É pra lá ainda, gente. É, tipo, mais longe. Mas dá tudo certo, você vê as pessoas, elas saem de Ribeirão para o mundo, saem de Santo André para o mundo. Literalmente pro mundo, né, Carol?
Verdade.
Eu vi que você estava aí. Mas antes da gente chegar nessa parte, tem uma brincadeira que a gente faz aqui, que é muito simples, tá?
Okay.
Que é o famigerado, eu vou explicar como ela funciona e depois vou falar o nome pra ter o impacto.
Tá.
É, que basicamente eu vou te fazer perguntas, 5 perguntinhas, 5 perguntas simples, pra você responder o mais rápido possível. Tipo, a primeira coisa que vem na cabeça, assim, sabe? Tipo, respostas rápidas.
Uhum.
De preferência, uma só, entendeu? É importante essa parte, mas ela nunca dá certo.
Vixe.
Mas faz parte.
A gente ainda que gosta de muita coisa.
Pois é, já se prepara aí que está começando agora o Ping Pong com a Pri. P, P, P. Ping Pong com a Pri. Basicamente é isso, assim, eu vou fazer uma pergunta e você me responde com a primeira coisa que vem na sua cabeça. Você
tá
está
bom.
Preparada?
Vamos ver.
Vamos lá, primeira pergunta. Se você pudesse escolher um único superpoder, qual poder seria?
Seria de me teletransportar.
Ai, sim, perfeita, melhor resposta, eu faria igual.
Pessoas do ABC, né? Pessoas do ABC. Pessoa...
Cara, gente, deslocamento é uma coisa que pega demais, tá? Segunda pergunta, qual é o seu anime favorito da vida?
Nossa, essa é muito difícil, mas acho que é Haikyuu.
Aí, ó, tá perfeita. É isso, sabe? Nunca errou. Inclusive, estamos aí, enfim, grandes momentos para o fãs de Haikyuu aí.
Nossa, só penso nisso. É meu motivo de acordar todos os
dias
e trabalhar.
Motivo de acordar todos os dias de manhã. É, exato. Quem foi o seu primeiro ou a sua primeira bias da vida?
Foi o Jaejoong do Manchinki, do TVXQ, do DBSK, enfim. Nossa, eu era apaixonada, era Deus no céu e ele na terra.
É geralmente é assim mesmo. Geralmente é assim mesmo. Me fala uma palavra que você acha muito legal. Em qualquer idioma. Tipo, uma palavra assim, pô, essa palavra é muito legal.
Pô, tem uma palavra que eu acho meio difícil, mas eu acho muito legal, que é bunda em coreano, que é undongi. Não é muito difícil de falar e é muito fofo ao mesmo tempo.
Sim. É que tem muito N, né?
Muito, tipo... né? Undongi, tipo, é meio assim, mas acho super fofa. É uma das minhas favoritas no mundo.
Acho sensacional. Gostei muito que sua palavra favorita é bunda. Mas... sensacional. E a última pergunta, qual é o doce mais diferente que você já comeu?
Nossa, doce mais diferente? Não é tão chocante assim, mas que eu achei bem diferente, eu gostei muito, que é mango sticky rice, que eu comi na Tailândia, que é muito popular lá, e é arroz, tipo, cozido assim, doce, com leite de coco e manga, e é doce, e é salgado, meu, é muito gostoso, e pra mim é tudo.
Eu queria dizer que tem alguns restaurantes aqui em São Paulo, pelo menos restaurante tailandês, que tem isso. Eu já comi aqui e é, tipo, muito bom.
É muito bom.
E eu acho sempre uma tristeza, porque depois de um almoço ou de uma janta num restaurante tailandês, eu já tô, assim, tipo, pedindo arrego. Eu já tô, assim, pedindo guindaste.
Exato.
Tipo, alguém me leve para casa, me rolem até a minha casa, assim.
Mas tem que comer esse ainda, no fim.
Exato! E aí, tipo, porque é muito bom. E aí você não tem como comer, sabe?
Muito, só que pra mim, ele bate igual uma feijoada. Sabe que você tem que comer e dar uma dormidinha?
Não, com certeza. É muito pesado.
Muito.
É, tipo, é muito pesado. Mas é muito bom, vale muito a pena. E você que é aventureiro de comidas, escute aqui essa dica, que essa é uma dica excelente.
Tem que provar.
Você saiu muito bem, eu acho, assim, você conseguiu dar respostas rápidas. Eu gostei particularmente da resposta do teletransporte, porque me pegou muito no meu coraçãozinho aqui também. De tipo, eu faria isso, seria o que eu escolheria, assim, sem... Eu não teria dúvidas, assim, que eu ia escolher isso, sabe?
Nossa, perfeita essa daí. Mas, na verdade, olha como são as coisas. Essa pergunta de poder, enfim, uma vez eu tava numa turnê e conversando com o pessoal de management, né? Agência do artista, a gente tava, enfim, já tinha feito uma amizade. E aí rolou esse assunto. E eu falei, nossa, eu não sei, eu acho que talvez seria de voar ou de ouvir o que as pessoas estão pensando. Uma coisa meio nessa vibe, né? E aí a manager falou pra mim assim, não, eu queria me teletransportar, porque eu ia ser milionária. Eu ia poder teletransportar todo mundo, imagina todos os idols de K-pop que perdem, tipo, horas em voo, eu podia teletransportar todo mundo e ganhar esse dinheiro do voo. E eu achei brilhante. Isso já faz, tipo, alguns anos e ficou na minha cabeça. Tipo, real, uma pessoa muito visionária.
Eu acho que qualquer coisa pra você não ter que pegar um voo de 30 horas pra você ir pra Japão/Coreia, já me faria, assim, uma pessoa muito feliz, entendeu?
Exato. E aí a gente traz pra nossa realidade, às vezes, 2 horas pra chegar da minha cidade até São Paulo.
Exato.
Fala, meu, isso aqui é perfeito, é tudo que eu precisava. Ia resolver minha vida em todos os aspectos.
Em todos os aspectos, é muito isso. Tipo, demora 1 hora pra ir, tipo, do centro da cidade até o Morumbi, sabe? Então é isso, gente. É, eu acho que, se você não concorda, diga aí, deixa aí nos comentários, mande ali no nosso canal do Telegram, que a gente tem também, do Nerd Bunker. Está tudo aí, formas de se comunicar. Me marca no Twitter, me marca no Instagram, que eu quero continuar essa conversa. Marca a Carol também, manda DM pra ela também.
Quero saber.
É, eu quero continuar essa conversa, porque essa é uma conversa muito boa. Mas eu puxei essa coisa de bias aqui, e você falou, cara, você falou de Dom Banchiqui, cara. Tipo, você
entregou
é muito,
a idade.
Tipo, Não, eu ia falar muito, você é muito, tipo, fã original, assim, você tava lá nas trincheiras, nos primórdios, assim, né?
Nossa, eu comecei, assim, na verdade, eu entrei no K-pop por causa do J-pop, né? Eu já gostava muito de anime, de música japonesa, enfim, e aí foi na época que, no começo dos anos 2000, o K-pop começou a se popularizar muito no Japão. E aí eu ouvi cantando em japonês, eu não sabia o que era pra mim, era japonês, e aí descobri que não era. Né? E apesar de eu gostar muito, assim, de boy band japonesa, acho que as boy bands coreanas são diferentes, né? Toda a parte de conceito, a vibe, enfim. E aí eu fiquei viciada. Eu comecei pelo Dongbanshin Ki e depois foi só ladeira abaixo.
Só ladeira abaixo. Geralmente é assim, né? Você encontra um grupo, você gosta dele, aí você descobre que ele é amigo de outro grupo. E aí, minha filha, aí acabou, assim.
Acabou.
É, inclusive, isso daí estava na minha pauta de um outro bloquinho que temos aqui, que é o nosso bloco Flashback, Momento Flashback.
Momento Flashback.
Que é pra falar justamente isso, tipo, das origens, de como você veio parar aqui, como você chegou até aqui, entendeu? Como tudo começou. E aí você já me falou aqui que tudo começou com o Japão e o K-pop chegando no Japão. E você, tipo, oh, essas músicas são legais. O que me lembra é que eu também, eu já escutava música coreana há muito tempo, sem me tocar, porque tinha abertura de anime, né? Que era de artistas coreanos, assim,
tinha
tal.
Bastante.
Então, tipo, fica ali no meio do caminho, assim, né? Tipo, é meio música. É japonesa, porque ela é feita porque ela é em japonês, mas é feita por um artista coreano. Tem, tipo, um, sei lá, é difícil de determinar, assim, né? Tipo, não é nenhuma coisa nem outra. Pode ser os dois, acho.
Mas eu acho que no começo, assim, o K-pop entregava muito orgânico, né? O K-pop dentro do Japão, assim. Então, igual você falou, as músicas de anime. E várias pessoas, até hoje, assim, aqui, hoje ela já não trabalha mais tanto. Mas a Yoon-ha, no começo da carreira, ela era super famosa no Japão. Inclusive, uma das aberturas mais populares de Bleach, né? É dela.
Sim. Eu, inclusive, deve ter sido essa a primeira que eu ouvi.
Pois assim. É, e muita gente acha que é japonesa, assim. Ficou. Não...
Exato. A Boa tinha também, não tinha?
A Boa, abertura de anime... Nossa, acho que...
Abertura ou encerramento... Assim,
cabeça,
com a carreira, né? É, de cabeça não lembro também, mas eu acho que sim. Ou eu tô confundindo com as músicas do Pump It Up, que também jogava muito.
Uhum.
Maquininha de dança, que só me toquei que era K-pop muitos anos depois, assim, sabe? Tipo, meu Deus, eu estava dançando todos os K-pops e eu não sabia, sabe?
Não, e a Boa era fenomenal, assim, porque ela sempre foi muito boa, né? Desde bem novinha, assim. E ela fala japonês muito bem. Então você ouve, assim, você nem imagina que não é japonesa, né? Quem não tá familiarizado e tal.
Tanto que ela tem uma carreira de super sucesso, né? No Japão e tudo mais.
Uhum.
Uma coisa que eu queria perguntar é quais foram suas primeiras impressões, assim, de, tipo, a primeira vez que você escutou, assim, e que você, quando você parou e descobriu, assim, tipo, ah... Isso não é um artista japonês, é um artista coreano.
Então, eu era muito fã de boy band japonesa, né? Eu gostava muito dos Jonies, e enfim. Lá eu era bem adolescente. E aí, quando eu vi o Dongbanshin Ki, né? Eu fiquei muito real surpresa, assim, né? Porque de aparência, assim, apesar deles terem bastante aquele conceito japonês de, né, meio baseado assim no J-Rock e os cabelos diferentes e tal.
Tem um pezinho no visual kei ali.
Bastante,
assim, né?
Bastante no começo da carreira deles japonês, assim. Mas eu fiquei muito... Nossa, eu falei, gente, esse negócio aqui é muito diferente, né? O que que tá acontecendo? Tipo, como eu era muito fã de Jonies e eu gostava de J-Rock também, mas eu acho que quando eu conheci o Dongbanshin Ki, eles estavam meio que no meio do caminho, assim, entre os dois, né? Não era exatamente uma banda de visual kei, apesar de ter um pouco dos visuais, mas também não era um J-pop, né, raiz, assim.
Uhum.
E eu fiquei muito, gente, o que é isso? Nossa, eu preciso ver, eu preciso pesquisar e etc. E aí eu ouvi o Dongbanshin Ki. Do Dongbanshin Ki eu fui pro Big Bang, que é bastante diferente.
Putz, sim.
Mas
muito
que é muito
diferente.
Bom também. E aí eu fiquei, gente, que mundo é esse? E aí eu fiquei muito viciado.
Foi quando abriram as porteiras, assim,
foi.
Da sua vida, né?
Foi.
Pra, tipo, um mundo gigante que eu nem sabia que existia, assim.
Foi isso mesmo. Minha cabeça fez, sabe?
Sem bem.
Eu tenho certeza que você sabe bem mesmo.
Eu sei, assim, cara, tipo, a conexão entre duas capopeiras, gente, vocês precisam entender que a gente passa por muitos momentos. Sabe aquele momento que a galera falou, momento canônico, assim?
Nenhuma experiência individual.
Nenhuma experiência individual. Pode acontecer de várias formas diferentes, mas assim, mas eu entendo 100%. Eu tenho certeza que ouvintes aqui que gostam muito de K-pop também tiveram esse momento em alguma parte, né, da jornada ali. Então, é isso, gente. Todos bem-vindos aqui, estamos todos tranquilos. E se você ainda não teve, se você está chegando agora, porque, né, afinal, o título do episódio é aí pra ajudar você que não sabe o que é K-pop direito, né, enfim, e que não sabe de onde veio, e que não sabe nem por onde, nem imagina por onde começar a escutar, assim, com certeza você já ouviu, fica aí a dica.
Uhum.
Muito provavelmente você já ouviu em algum lugar.
E se você ficar aqui até o final do episódio, você sai K-popper, tenho certeza.
Exatamente, exatamente. Aqui, ó, tudo depende... A gente vai chegar nessa parte, mas tudo depende das coisas que você já ouve pra você encontrar uma coisa parecida que com certeza existe. Pra começar do começo, queria fazer uma breve mesmo, gente. A gente não pretende se aprofundar nesse assunto, porque não é a pauta, né, desse episódio. Mas falar brevemente sobre o início, né, da história do K-pop ali. Que foi uma coisa que começou ali nos anos 90, vindo como uma parte da retomada da Coreia do Sul num momento pós-ditadura deles. E teve esse momento de retomada cultural muito forte, né? Então eles estavam investindo muito nisso, eles investiram muito nessa parte cultural pra poder revitalizar o país, trazer alegria pro meu povo, né, basicamente.
Uhum, exatamente. E aí muita gente que hoje fala, meu Deus, de onde saiu o K-pop? Surgiu do nada e dominou o mundo e cresceu muito, enfim. Mas é real uma história, né, de muito investimento, tanto público, privado.
É um case de sucesso de marketing.
Exato, nossa, se você pega pra estudar mesmo, é isso, há muitos anos de tanto iniciativa pública, iniciativa privada, investindo no K-pop, investindo no treinamento, né, das pessoas, porque eu acho que o que rola muito internacionalmente, assim, fora da Ásia, né? Pessoal, uhum, se conhece, gosta de música, como faz uma banda e etc. A maioria das bandas, né, de sucesso mais antigas eram nesse formato, né? Eram amigos, uhum, que começavam a fazer música e que dava certo. E o K-pop, né, que se inspirou muito no modo de treinamento japonês também, enfim, logo no começo. Não, o real criou uma indústria de artistas, né? Que eles, uhum, desde muito novos, vão lá e praticam e aprendem outros idiomas e aprendem a cantar, dançar, atuar, aprendem a posar pra câmera, aprendem a interagir com os fãs, sabe? Tem, uhum, vários tipos de treinamento que a gente nem imagina que
eles fazem.
Exato,
né?
E desde muito novos.
Uhum.
Então o K-pop real foi isso, começou nos anos 90, né? Pegou bastante, foi crescendo mais ainda nos anos 2000, como um gênero que o público coreano começou a ouvir mais, porque antes disso eles eram mais apegados ao trote, às músicas tradicionais deles, ballads assim também, que são mais, uhum, lentas, enfim. E aí deu muito certo, né? Essa parte de grupos feitos através de agências para isso, e aí você pode perceber que até hoje eles ainda mantêm um pouco essa ideia, que cada integrante tem um perfil, cada integrante tem um conceito, que aí você, sim, como fã, sim, você vai conhecer o grupo e alguém lá você vai gostar.
Vai chamar a sua atenção, porque ali foi meio que é apresentado pra você de uma forma que seja atrativa, né, que vai, tem tantos arquétipos, tem tanta coisa ali, né,
exatamente,
que algum vai te pegar, é basicamente isso.
Exatamente, e aí foi crescendo, eles começaram pela Ásia, né, Japão, China, enfim, e aí depois foi levando um pouco mais pro Ocidente. Eu acho que onde mais estourou mesmo foi com o Psy, né?
No Gangnam Style, ali em 2012.
E aí, apesar do Psy não ter esse conceito de idol, enfim, eu acho que abriu os olhos do pessoal internacionalmente pra Coreia.
Foi muito um momento assim, tipo, pô, essa música, ela não estourou só porque, ai, era diferente. Porque é boa! Gangnam Style é muito bom, né?
Muito!
Uma das coisas mais chicletes que a gente já ouviu na nossa vida, sabe?
Uhum.
E isso é muito legal, é muito essa coisa de, tipo, fazer a gente se abrir um pouco mais, assim, num mercado de entretenimento que é muito, muito centrado em, tipo, Estados Unidos e Europa, né? Muito ditado pelos Estados Unidos. E aí começa a expandir um pouco esses horizontes, assim. A gente que já tá ali, já consome, por exemplo, anime, já consome culturas diferentes desde mais nova.
Uhum.
Não sei se no seu caso foi uma coisa de família, mas no meu não foi,
ah,
né? Eu tenho ascendência japonesa, mas eu comecei a ir atrás por causa dos animes, assim. Tipo, fiz um grupinho ali de amigas que me falaram assim, nossa, esse anime aqui é muito, começaram a me, tipo, sabe, me trazer pra esse mundo.
Uhum.
Mas nenhuma delas era japonesa também.
Ah, tipo, nossa, lavagem cerebral, elas vêm, ouve isso aqui, assiste isso aqui.
Exato, e eu assim, tipo, logo de cara eu tive esse momento de identificação com a cultura, sabe? De tipo, ah, uhum, olha, é japonês. Eu tenho ascendência japonesa, que legal. E aí eu, tipo, quis ir mais atrás por causa disso, assim, sabe?
Uhum, então, entendi.
Momento parênteses.
Pra mim foi meio da família, mas... Porque, assim, quando eu também tenho ascendência japonesa, né? Mas minha mãe é brasileira, né? Então, sou mestiça.
É, minha mãe é brasileira também.
Ah, né? Que legal.
Minha mãe é baiana, inclusive. Melhor do que brasileira.
Que
minha
incrível.
Mãe é baiana. É incrível.
E aí, a família... O meu pai não é nada ligado com cultura japonesa, nada, mas eu tinha primos, né, e tios que moravam no Japão, enfim. Às vezes trazia alguma coisa, sabe? E aí eu ia pra escola, a maioria dos meus amigos também eram, tinham ascendência japonesa e tal, então foi meio que nessa vibe que eu comecei a gostar e assistir anime, e aí depois
K-pop. É, sempre tem uma experiência assim também, assim. Eu não tive, eu sou o ponto fora da curva, né? Mas pauta para outro episódio também. Queria também citar aqui um pouco das influências de onde nasceu, né, ali o que a gente chama hoje de K-pop, e já puxar pra, aliás, antes de fazer essa parte aqui, uma recomendação. Pra você que quer saber mais sobre a história do K-pop e, enfim, como ele começou, como ele veio trazendo a Hallyu, né, veio junto com a Hallyu e veio trazendo a Hallyu ao mesmo tempo, uma coisa muito louca assim. Hallyu, a onda coreana, que é esse momento de tipo, a cultura da Coreia se espalhando para o resto do mundo. Certo, é isso, né?
Isso, isso mesmo.
Foi uma boa descrição? Então
foi, tá ótimo. É isso mesmo. Traduz literalmente pra onda coreana. Então é exatamente isso que você falou.
Mas eu queria deixar aqui de recomendação pra você que quer se aprofundar um pouco mais nisso, que quer, tipo, saber um pouco mais. Tem um episódio da série Explicando, da Netflix. É um episódio da primeira temporada que é justamente sobre K-pop. E é um episódio muito bom. Eles contam, assim, de uma forma sucinta, né? Tem uns 20 minutinhos de duração. Eles contam isso de forma muito sucinta, mas é muito bom, assim. Eles trazem muitas informações, eles trazem esse background histórico. Eles explicam, né, as movimentações, enfim, tipo, passam por mais etapas do que a gente tá passando aqui. Vale a pena assistir.
Verdade. Não, e ele traz uns insights, assim, de pessoas que trabalham com K-pop, que começaram a acompanhar o K-pop quando começou a explodir nos Estados Unidos. Então tem uma, hoje ela não é mais, né, mas colunista da Billboard, que faz os comentários. Então ele é super completo, é real, excelente.
Mas o assunto que eu ia introduzir aqui era justamente pra falar sobre de onde nasceu musicalmente, né, o K-pop. Porque foi uma mistura muito louca de influências, né? Então tinha ali as influências coreanas, né? Ali que vinham do trote, que vinham das músicas mais tradicionais. Mas juntando com folk, com rock, com jazz e principalmente com hip hop, que eu acho que é o que mais me pega. Eu lembro a primeira vez que eu escutei, né, assim, ativamente uma música assim, isto é K-pop, estou assistindo a um grupo, né, de K-pop performando e tudo mais, foi com Shootout, do Monsta X. E eu lembro de ter ficado muito, muito, muito impactada com a parte do hip hop, justamente. Eu fiquei tipo, gente, isso daqui é muito bom. Eles estão fazendo um negócio, assim, muito bom. Não que eu não... eu já tinha... Não, mentira. Aqui eu menti, ó. Gente, menti pra vocês no programa ao vivo. Eu já tinha escutado outras músicas, assim, mas essa foi uma que, tipo, me chamou a atenção e me pegou muito musicalmente pelo lado do hip-hop misturado com música eletrônica. Uhum. Que são dois estilos musicais, assim, tipo, música eletrônica. Eu gosto muito de música eletrônica. Então, o estilo de música que eles estavam me apresentando foi uma coisa que me cativou muito de primeira, assim. Foi muito rápido que eu fiquei muito impressionada. Eu falei, tipo, gente, essa música aqui tem vários elementos que eu gosto muito. O que, que é isso, sabe? Fiquei tipo, meu Deus, transtornada. É uma coisa que eles trouxeram lá de trás, né? O hip hop, ele sempre esteve presente no K-pop, assim. Mas eu queria trazer aqui, ele sempre esteve presente e ele faz parte de um subgênero, né? Tipo, tem artistas que são, assim, focados muito mais na parte de hip hop do que na parte de pop, né, Carol?
Aham, exatamente. Na verdade, eu acho que o K-pop pegou muitas referências do hip hop logo no começo, né? Que o maior grupo, assim, lendário de K-pop chama Soteji and the Boys, né? Então é, o principal mesmo era o Soteji, os outros meio que ficavam dançando ali atrás, enfim. Mas que eles trouxeram pra Coreia esse negócio, essa pegada de hip hop com dança, sabe? Misturava com vários outros elementos, principalmente de música eletrônica, né? Que você falou. E conquistou muito a Coreia. Foi uma loucura de fãs e de vendas de álbuns, assim. E aí, a partir daí, os outros grupos meio que foram adotando um pouco disso também, dessas referências, né? E hoje a gente já tem de tudo, né? Então, apesar de a gente falar que K-pop é um gênero musical, né? Que é o pop coreano, enfim. Mas que tem dentro do K-pop diversos subgêneros musicais, que vai de hip hop, rock, indie, até um pouco de metal, assim, quem... Tem algumas bandas, né, alguns grupos especializados nisso. E mistura tudo, e é uma grande farofa. Por isso que eu falei que vai te pegar, não tem jeito. Igual pegou a Prini.
Exato. Não, e é muito, eu sinto que é muito uma questão de, tipo, se você não encontra... É a mesma coisa que eu falo sobre animes também, né? Mas a gente tem tanta opção hoje em dia que é uma coisa meio, tipo, olha, se nada disso agradou você, ou você está, assim, tentando 100% não ser agradado, ou você ainda não encontrou o que realmente vai, tipo, bater com o seu gosto. Porque a gente tem, literalmente, a gente tem muita opção, cara. A gente tem opção de tudo.
Real.
E é, assim, a qualidade dos K-indies... Sabe? A qualidade do hip hop coreano é, assim, fantástica. Tem artistas que são absurdos. E eu fico ouvindo, eu fico assistindo, eu fico tipo, gente, essas pessoas são muito boas.
É,
sabe?
Isso mesmo. Se você não encontrou, procura de novo, que você procurou errado. Porque alguma coisa vai te pegar. E isso daí, assim, eu sei que tem muita gente que tem preconceito. Eu sei que acontece com anime também, e com K-pop não é diferente. Fala, ai, é coisa de adolescente, é coisa de gente, ai, jovem e etc. Mas não, sabe? É real, tem pra todos os gostos. E se você pegar pra ouvir, prestar atenção, você com certeza vai encontrar alguma coisa que vai te agradar. Tanto que conquistou o mundo.
Exato. E, enfim, se você... Sua mãe com certeza vai gostar de uma música de K-pop, sabe? Bota ela pra assistir um K-drama, vê se ela não gosta de uma OST.
Com certeza.
Vê se ela não gosta de uma trilha sonora das músicas que eles cantam lá. Com certeza vai gostar, gente. Tem real, de verdade, do fundo do coração... Tem todos os subgêneros, tem todos os gêneros musicais dentro da música coreana e eles são muito bons. Mas aqui a gente vai focar na parte de grupo, nessa parte de idol, né? Nessa parte mais... Porque senão a gente vai fazer um programa de 10 horas aqui e a gente não vai conseguir falar tudo.
Verdade.
Também. Porque é muita coisa real, assim. Então, indo para a parte de grupos, eu acho que é impossível a gente chegar aqui e não falar sobre... Antes da gente falar sobre os nossos grupos do coração, tipo, tem dois grupos que a gente necessita falar. Mais do que, assim, todos os outros, que são os grupos mais conhecidos, que é o BTS e o Blackpink.
Uhum.
O BTS, cara, é um fenômeno que, assim, sinceramente, eu não sei explicar. Eles são muito bons. É um alinhamento de estrelas. É um grupo que fez coisas e chegou em pontos e, tipo, abriu, sabe, caminhos, assim, de uma forma que... E popularizou, né, com o pessoal e atingiu pessoas e, tipo, conversou com pessoas de um jeito que eu acho que a gente nunca mais vai ver, assim.
Uhum.
Ou, tipo, vai demorar muito pra gente ver isso acontecer de novo, sabe? Mais do que um grupo de qualidade, é um fenômeno.
Uhum.
Um fenômeno mundial, assim. E eu acho fascinante, eu acho de verdade, assim, uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando eu tava começando a me enfiar, assim, nesse meio tudo, era ler e entender o BTS como um case de marketing, assim, sabe?
Muito, quase. Mas inclusive é uma coisa que eu já tive essa conversa com diversas pessoas, assim, na Coreia, que trabalha com entretenimento, que tem sua própria agência, ou que agencia um grupo, enfim, que eles querem entender como o BTS ficou tão famoso mundialmente, o que aconteceu, o que eles têm, eles tentam replicar a forma. Inclusive, a própria empresa do BTS tenta replicar a
não
fórmula.
Não consegue,
não consegue mais, assim. E nem tô falando de talento, nada, porque tem muitas pessoas talentosas na indústria. Mas de todo o case de marketing, enfim. Eu tenho algumas teorias minhas em relação ao sucesso do BTS. Mas não tem como negar que eles são o maior, assim. Inclusive, mesmo fora do K-pop, né? Eu acho que um artista com a força do BTS, assim, são... poucos.
Então, eu acho muito curioso como eles compararam muito com a Beatlemania, né? Com os Beatles, com, tipo, o jeito que os Beatles viraram uma febre mundial, o jeito que o BTS virou uma febre mundial. E eu acho isso interessante. Novamente, não é comparação, gente. A gente não tá... Não é um contra o outro. É só, tipo, caraca, olha que legal o jeito que essas coisas acontecem, sabe? Não é questionar a qualidade nem nada, assim. Tem grupos que eu gosto mais do que BTS também, inclusive. Já fico disclaimer aqui e tudo mais. Mas é fascinante. Eu não consigo usar outra palavra a não ser fascinante ver a força que eles têm, assim, sabe? E eu acho que muito disso teve bastante a ver com serem um grupo acessível no ponto de vista, tipo... Sempre teve legenda nas coisas... O que ajudou muito na popularização. Eles são muito carismáticos, eles são muito engraçados.
Muito. Eles são muito autênticos, né? Cada um tem o seu jeito e... Enfim, nada parece que é forçado, sabe? Ou que é atuado.
Sim, sim.
Eu acho que isso conta muito, assim. E o BTS, ele ficou mais famoso, primeiro, internacionalmente. Na Coreia, eles não eram tudo isso ainda, sabe? Então... Real, é uma coisa que pegou também, eu acho, os coreanos muito de surpresa, né? Depois que enfim, fizeram um monte de turnê e começou a vender muito. E aí teve diversas realizações que eles conseguiram na Billboard americana. E,
é verdade.
Enfim, então os coreanos ficaram, ué, o que tá acontecendo? Caramba.
Eu acho muito legal porque eles vieram pro Brasil muito no começo da carreira.
Sim,
né?
Sim. Foi o primeiro, primeira parada deles fora da Ásia, foi o Brasil.
Tá vendo, gente? É isso, é o sucesso. Tragam, please come to Brazil. Já deixa aqui. Tragam seus grupos para o Brasil. Claramente estamos aqui para ajudar a alavancar.
Vem que é sucesso.
Vem que é sucesso, é o resumo, assim. E é muito interessante ver. E eu acho que a gente tá vivendo um momento muito legal de BTS agora, que é ver os projetos solo de cada um, sabe?
Uhum.
Porque é muito isso que a gente tava conversando, de tipo, pô, eles são no mesmo grupo. São 7 caras que estão no mesmo grupo, cada um deles está produzindo músicas. Eles produzem, né? Eles têm essa parte autoral também, enfim, de terem ali um certo controle criativo, uma certa liberdade criativa junto das coisas que são lançadas pra eles e tudo mais. E atualmente, tá cada um fazendo o seu negócio e é um negócio mais diferente que o outro, Carol. É tipo, é surreal, assim.
Real, real. E todos muito bons, né? Como
pode? Sim, é muito divertido. É muito divertido ver, assim, que tipo, o Suga tá lá, tipo, destruindo. Não sei, eu sou muito fã do Suga. Eu preciso dizer, eu gosto muito.
Ele é muito bom.
Eu acho as músicas dele muito absurdas. São as que, acho que são as que eu mais gosto, assim, sabe?
Uhum.
E ele tá fazendo um rap muito bravo. O RM entrou agora numa fase super calma.
Soft.
Super plena, super soft, entendeu?
Uhum.
O Jungkook tá falando que ele é o maior pegador do mundo, sabe? Eu acho isso muito fantástico, como cada um foi pra um lado. E você ter tudo isso dentro de um grupo só... É muito aquilo que a gente tava falando, de tipo, cara, existe um K-pop pra você, porque tem muito K-pop.
Tem muito K-pop. Mas isso que você falou agora me lembrou uma cultura muito de K-pop na Coreia, que real, eles oferecem tantos conteúdos, não tô falando só BTS, tô falando grupos de K-pop no geral.
Uhum,
eles têm
uhum.
tantos conteúdos, tantas coisas pros fãs, que lá eles meio que, não vou falar, não é proíbem a palavra. Mas se você se considera fã de verdade de mais de um grupo, as meninas já te acham, tipo, meio... É meio mal visto, entendeu?
Uhum.
Porque se você gosta, por exemplo, tá? Não tô falando de fandom específico, tô falando no geral, mas dando um exemplo. Você gosta do BTS, e o BTS lança muita coisa, cada um faz uma coisa, e eles têm muita atividade, eles têm muito vídeo, eles têm muito vlog, eles têm muito conteúdo e coisas pra comprar, e enfim. Então você não consegue ter tempo e recursos, e enfim, pra você gostar de outro grupo de K-pop também, entendeu? E você se considerar fã de verdade daquele grupo. Acho que isso rola
é muito
bastante
isso.
Diferente, assim, no mercado internacional. Porque aqui, se você gosta de 5 músicas, você já, ah, eu sou fã, eu gosto. E não,
com certeza.
E não tem julgamento, porque é isso, ser fã é gostar, e é o suficiente.
Mas é que também, eu acho que a cadência de lançamentos é muito diferente também quando você quando você para pra ver o K-pop, porque o normal é você ter conteúdo novo ali, ter músicas novas mais ou menos de uns 6 em 6 meses eles estão lançando um mini álbum, entendeu?
Uhum, verdade.
Então você fica meio que mal acostumado assim, tipo, dá pra você ser monogâmico de grupo, sabe? eu sou contra a monogamia de grupo, eu sou assim, muito multistan.
Uhum.
Glossário. Multistan. Multistan é o fã de K-pop que não se dedica a ser fã de um só grupo e que acompanha vários ao mesmo tempo. É a poligamia do K-pop. Eu sou muito multistan e, assim, acho que você gosta de um grupo só e você julga os outros, você está perdendo coisas na sua vida, cara. Tipo, tudo isso daqui pra você consumir, todas essas coisas incríveis, legais, os grupos são amigos entre si e você vai gostar só de um?
Com certeza.
Acho paia, sabe? Não tenta falar, é paia.
Pois é, a vida é tão curta, como é que você não vai gostar de todos esses grupos maravilhosos?
Exatamente, isso que a gente nem chegou na parte de falar de grupo flopado ainda, amiga. Calma, socorro. Um outro case que eu queria trazer aqui é o do Blackpink, que eu acho também que elas têm um sucesso, assim, absurdo também. Fora da Coreia, né? Dentro da Coreia também. Esse você sabe dizer se foi primeiro na Coreia ou primeiro fora?
Esse foi meio que rolou ao mesmo tempo, assim. Elas foram crescendo na Coreia. Elas já estrearam já populares, né? Porque a empresa delas era uma da Big Three.
Glossário.
Big Three. Big Three é um termo que engloba 3 das maiores empresas de K-pop. SM Entertainment, de grupos como Red Velvet, EXO e NCT... JYP Entertainment, de grupos como Twice, Stray Kids e NMIX, e YG Entertainment, de grupos como Big Bang, Blackpink e Treasure.
E aí, foi meio que crescendo junto, né? A fama internacional e dentro da Coreia, e foi somado todos os trabalhos delas com marcas de alta costura e enfim. Então, meio que
é
cresceu
a face da
junto,
riqueza, né?
A assim, cara da riqueza, elas são.
Elas são muito, assim, a face da riqueza. E uma coisa que eu gosto muito de Blackpink, que eu acho que faz, pelo menos, enfim, a teorias, né? Teorias que a gente tem aqui, gente. Mas que faz com que o grupo seja muito popular fora da Coreia também é justamente o... Não quero falar posicionamento, não é bem posicionamento, mas é o conceito. O conceito delas de serem mais, tipo, girl power, assim, sabe? De serem mais, tipo, meninas poderosas. Serem mais, tipo, kill this love. E mais, tipo, ah, festa. E não serem tão... não ter o outro lado também, que é muito forte, que é o do feminino mais submisso. Que é o do feminino mais passivo. Então, como elas têm esse lado muito forte, eu, por exemplo, dependendo do grupo, se é muito fofinho, eu estou me desapegando desse lado que eu tinha muito no começo, tá? As pessoas, elas evoluem, elas melhoram, existe desenvolvimento de personagem, tá? Mas eu não conseguia gostar muito dos grupos muito fofinhos, sabe? Quando eu comecei a escutar, porque eu não me identifico, porque não é uma coisa que eu... Sei lá, não é atrativo pra mim, de alguma forma. E isso é experiências pessoais, gente. Mas tem gente que super ama grupo fofinho e que o lance da pessoa é grupo fofinho. Tanto homens que eu conheço, quanto mulheres que eu conheço também, enfim. Pessoas não binárias, tudo mais. Tipo, é muito de gosto pessoal. Eu, como eu falei, gosto de música eletrônica, batidão pesada, entendeu? Hip hop. Então, o conceito de grupo fofinho e essa imagem feminina muito fofinha... Mais pra esse lado, assim, não é uma coisa que me atrai, né? Entendi. Quando eu estou, tipo, procurando conteúdos para assistir e tudo mais. Então, quando eu bati o olho no Blackpink, falei assim, pô, as minas são braba, é isso. Gosto de mulher braba, entendeu?
Elas são. E elas são maravilhosas, né? Eu acho que tem aquele negócio de aspiração, tipo, meu, eu quero ser assim, eu quero,
não,
quero ser a gostosona e chegar, sabe, com o pé na porta igual a Lisa, tipo...
Sim, é o momento pé na porta, sabe? Tipo, de ter... Elas passam esse sentimento de poder, assim, sabe? Tem essa coisa de aspiração de... Que nem se falou das marcas de luxo. Uma coisa mais moda, mais riqueza. Mais, tipo... Bem girl power mesmo. Eu acho isso maravilhoso. Tem um nome pra isso, inclusive. Esse conceito, né? Porque K-pop também é feito de conceitos. Acho que a gente pode até falar um pouco mais disso agora que a gente falou dos... Dos queridos já, dos grandes imensos. Que tem a parte de conceitos também. E o conceito do Blackpink é o conceito de girl crush.
Girl crush, exatamente.
Que é justamente essa coisa de você olhar e você falar assim... Meu Deus, essas mulheres, eu quero ser elas.
Dentro,
sabe?
Da indústria coreana, assim, né? É um... Não é exatamente um tabu, é um ditado, né? Que o pessoal usa bastante, assim, quem trabalha. Que é que pra um grupo feminino... dar certo, ele tem que ter muitas fãs mulheres. Porque acontece, tem muitos grupos femininos que estreiam na Coreia, que debutam, que tem esse conceito mais fofo, enfim, ou que tem aquele conceito mais, ah, opa, não sei o quê. E aí, os caras viram fãs delas. Mas depois de um tempo, principalmente quando, é absurdo, né, mas quando as integrantes vão ficando mais velhas, ou os conceitos vão mudando, eles mudam de grupo. E aí, começam a estranhar outros grupos que estão estreando agora também, enfim.
Glossário. Stan. Stan é quando você é muito dedicado a alguém ou alguma coisa. O termo nasceu da junção das palavras stalker e fan em inglês, mas hoje em dia é usada de uma forma muito menos intensa.
Já grupos femininos que geralmente dão muito certo são grupos que têm muitas fãs mulheres. E geralmente tem essa pegada de girl crush, enfim, que atrai mais a gente, né? Que a gente se identifica um pouco mais. Enfim, eu adoro grupos cute e conceito fofo, eu também amo. Mas girl crush também tem meu coração, né? E na Coreia rola muito isso. E Blackpink tem muitas fãs mulheres, né? Então, eles falam que essa é uma das bases, assim, da popularidade delas ser tão duradoura, né? Que Blackpink já tem uns anos de carreira. E é por causa disso, desse conceito sempre girl crush e delas terem essa pegada, que eu também acho que parecida com o BTS, é muito autêntica, né? Elas não parece que estão atuando de serem gostosas, elas são gostosas e é isso, entendeu?
E não é uma coisa que, tipo, os outros falam delas, é tipo, elas se acham gostosas.
É, exato.
Elas se colocam nessa, desse jeito. Não é alguém que tá colocando elas. Não é tipo uma visão que está vindo de fora masculina, sabe?
Uhum.
É uma coisa que elas vivem. Então, tipo, sei lá, velho. Eu comprei essa ideia, entendeu? Tem muita coisa também que você tem que só confiar e comprar ideia, né?
Uhum.
No K-pop, eu sinto assim, tipo... Tem coisas que a gente nunca vai saber, entendeu? Tem tretas que a gente nunca vai ficar sabendo. A gente nunca vai saber coisas de bastidores que são muito escandalosas, são muito grandes, assim, tal. Eu me conformei já. Você, como você tem um trabalho mais próximo com a indústria, não sei se você, às vezes, fica sabendo das coisas. Mas eu, que estou aqui como fã, eu não sei de nada, cara. E, tipo, tudo bem não saber de nada também, desses aspectos, assim. Eu acho que tem um pouco disso também. Eu compro as ideias que eles me vendem. E aí, se eu não compro a ideia, eu vou só virar e olhar pra outro grupo. E olhar pra outra coisa que... outro conceito que me pegue mais.
Uhum. Real.
É legal aqui a gente trazer também que o conceito é cute, né? Que é o fofinho que a gente tá falando. Não se aplica só a grupos femininos. Embora ele seja mais comum em grupos femininos.
Uhum.
Também tem alguns grupos masculinos que têm esse conceito. Geralmente não, né? Mas às vezes eles nascem com esse conceito, né? O grupo aí, quando ele faz o seu debut, quando ele estreia, ele tem um conceito mais brando.
Uhum.
Mais, tipo, fofo, mais, assim, neutro. Né? E aí depois, com o tempo, com o passar dos anos, galera. Literalmente com o passar do tempo, você vai vendo eles, tipo, esticando os bracinhos pra outros gêneros. Às vezes esbarra num outro conceito, adota um outro conceito e tal. Não é muito comum que eles já nasçam... Quer dizer, não era, pelo menos na época que eu comecei a acompanhar ali, né? Não era tão comum que eles já nascessem tão brabos assim. Agora as crianças estão tudo brabas lá. Sei lá o que tá acontecendo, cara. Não sei o que está acontecendo, mas tá todo mundo brabo. A gente teve, né? Enfim, tem as gerações, né? Também que é uma coisa que a gente não falou, mas eu acho que dá. É, só pra encerrar essa parte de conceito...
Uhum.
Você quer falar mais alguma coisa, essa parte de conceito?
É, não, eu ia citar o exemplo do Shiny, né? Que eles começaram super novinhos, e aí eles, a fim dessa mulher mais nova, que é a Nuna, enfim... E aí,
a mais velha.
Isso, Nuna é esse conceito de uma mulher mais velha, pode ser uma irmã mais velha, literalmente, mas também aquela crush, sabe, mais do ensino médio, por exemplo, que os meninos são afim e tal. E aí a gente vê eles real envelhecendo, e eu acho que o que é muito legal é que a gente envelhece junto com eles, né? Então
Sim.
A gente vai se identificando com as conversas e com as músicas, e eu acho que isso é muito legal.
Amadurece junto, né? Tipo.
Uhum. E aí na Coreia o que rola muito, né? Que você falou que não é comum o pessoal já estrear brabo e tal, mas é porque como o K-pop tem essa facilidade de hoje eu vou lançar uma música e vai ser super fofa. E a minha próxima música vai ser super virada e girl crush e pé na porta, sabe? Rola aí muito isso e o pessoal não estranha, né? Essa mudança de conceito de álbum pra álbum, de música pra música e tal. E aí o que rola muito é, eles vêm que tem um certo estilo de música ou um certo grupo que tá indo bem, e aí o restante da indústria começa a adotar aquele conceito. Então, atualmente, eu acho que no K-pop o que tá pegando mais é Y2K, né? Que é essa volta dos anos 2000 e tal.
Tanto de música quanto visual, né? O Y2K tá super, super forte, assim.
Muito, muito forte. E o pessoal pegou bem, assim. E eu acho que outra que tá bem alto, assim, é esse high teen, né? Meio meninas malvadas, digamos assim, sabe? Essas roupinhas mais... um pouco de alfaiataria, mas um meio fofinha, mas que fala uma música que não é girl crush, também não é super fofa, sabe? Ela fica naquele meio...
É um meio termo ali, né?
Exato. Meio que essas conversas que... esses temas escolares e tal, tem bastante, né? Então, o K-pop, ele em real tem ondas e ele vai mudando, né? Então quando o BTS tava muito, né? Agora eles estão no exército, estão com atividades solos, enfim. Mas quando eles estavam promovendo muito e eles estavam real super brabo com hip hop mais pesado, vários outros grupos também adotaram esse conceito mais pesado, sabe?
É verdade.
Então eu acho que é legal essa parte de conceito, porque vai mudando toda hora. São poucos que real pegam um conceito e vai até o fim, só seguindo aquele estilo musical, aquela pegada.
Nesses aí eu preciso dizer que Mosta X é um desses.
Realmente, muito, muito.
Eles são um desses grupos que, tipo, eles já nasceram ali com um hip hop muito forte, né? Eles nasceram numa época que o BTS tava muito em alta, né?
Uhum.
Então tem esse porém também. Mas eles nasceram com esse conceito e eles foram, tipo, até hoje. Não tanto, porque eles são no exército também. Mas eles vão até hoje com esse conceito das músicas mais batidão. É uma eletrônica mais nervosa. Gente, caso vocês não tenham percebido, Mosta X, meu grupo favorito, tá? É por isso que estamos aqui falando tanto deles. É o único, é um dos únicos, assim, que eu me sinto com propriedade causa pra falar sobre. É, mas eles têm muito disso, né? Assim, de ser essa coisa. O nome do grupo é Monsta, né? E aí todo mundo fica, ah, Monster! Não é Monster, é Monsta, com A.
E os raps são muito bons, nossa.
Sim! E, tipo, Monsta não é por causa de Monster, que nem as pessoas pensam. É por causa de minha estrela. É Monsta. Oh, que bonito. Lindo. E aí eles estão lá fazendo música braba e, tipo, sendo super, super, tipo, hip hop.
Mas eu adoro, assim, quando você ouve uma música de K-pop, ainda mais quem costuma ouvir K-pop, e você já sabe que artista que é, sabe? Sim. E todas do Monsta X você ouve e você fala, ah, eu acho que isso aqui é do Monsta X, sabe? Eles têm essa identidade muito forte, eu adoro.
E eu acho isso muito legal, porque quando rolou o momento que eles fizeram uma transição de, tipo, começar a ficar mais autorais com as músicas deles, né? Os últimos singles foram escritos aí por um dos membros, né? O Juhani, que é um dos rappers e tal. E cada vez mais tem mais música dos meninos nos álbuns. E mesmo quando eles fizeram essa transição, ainda é muito Monsta X, sabe?
Uhum.
É tipo, eles têm uma identidade muito forte, assim. Mas não é uma coisa que é super comum. É uma coisa que às vezes o grupo muda de identidade, muda de conceito, justamente pra crescer, entre aspas, junto com o público, né?
Uhum.
E tanto que o Monsta tem várias fãs mais velhas. É até uma coisa que a gente sempre brinca, assim, que a gente olha e fala, tipo, tem as meninas de 14, 15 anos, que é o que todo mundo acha, que é a turma que gosta de K-pop, e tem lá as tias de 30 e poucos, que nem eu, entendeu? Tem as de 40, as coisas assim. O Senso Mon Bebê, que é o nome do fandom, é muito, assim, tipo, pessoas muito novas, pessoas mais velhas, assim, sabe? É um equilíbrio gostoso, assim, eu me sinto à vontade nesse fandom.
Que bom, que o fandom é pra isso, eu acho. Eu acho que essa é uma pegada muito forte no K-pop, assim, que você não tá sozinha. Sabe,
é.
Eu acho que você encontra as pessoas que gostam das mesmas coisas que você, a partir da música, mas que você descobre outros interesses em comuns e a gente cria muita amizade, né? Começa pela internet,
sim,
ou começa em encontro de fãs, ou em show, enfim. E eu acho que isso é muito legal também. É também uma parte da experiência do K-pop, não é só ouvir música ou só comprar álbum, mas de fazer conexões com outras pessoas.
É a experiência de comunidade, tipo, gente. E até uma coisa, assim, que eu acho que vale a pena a gente citar aqui, que é como as comunidades de K-pop são engajadas. Quando você vê uma comunidade de K-pop se engajando pra fazer alguma coisa, cara, é, assim, fenomenal.
Muito.
Sabe? Uhum. É real, assim, uma das coisas mais bonitas, assim, mais legais de ver acontecendo. Porque, tipo, essas pessoas se conheceram porque elas gostam da música, ou dos membros, ou do conceito deste grupo em particular, e elas encontraram coisas em comum, criaram uma amizade, criaram uma comunidade. É muito incrível, eu acho isso muito fascinante. E eu entendo muito, porque, enfim, criei minha comunidade. Eu conheci, assim, algumas das minhas melhores amigas e amigos também, por conta do K-pop.
Uhum.
É muito isso, tipo, as conexões são muito reais, elas são muito intensas. Eu acho que é porque as pessoas, algumas pessoas que gostam muito de K-pop, muito, são muito intensas. Então as conexões são muito intensas também.
Concordo, equivalente.
É equivalente, entendeu? Tem várias coisas, assim, tipo, evento... Ah, é aniversário de tal membro do grupo tal. Pô, a comunidade... Tem gente que se junta pra mandar um bolo pra Coreia,
uhum,
né? Mas, cara, quase sempre tem uma parte da comunidade ou uma mobilização da comunidade inteira pra fazer alguma coisa, tipo... Vamos aqui apadrinhar uma baleia que está próxima de extinção,
uhum,
sabe? Tipo, gente, que incrível!
O pessoal faz umas coisas, assim, absurdas de incrível, assim. De construir escola na África, de fazer um monte de doação pra causas específicas. Nossa, toda vez que eu ouço uma história assim, eu fico, gente, que maravilhoso, sabe? Ou até, assim, plantar árvore, sabe? Eu fico, caramba!
É isso, é muito, é uma vontade muito grande de fazer o bem, sabe?
Uhum.
Por um lado tem essa parte, né, que é muito boa, mas sempre tem as pessoas que são... A gente não vai falar de hater aqui, de... E do lado obscuro do fandom, tipo, não, sabe? Toda vez que você tem uma comunidade muito grande, ela tem todo tipo de pessoa dentro, né?
Exatamente.
Não é? Então, tipo, dá pra desvirtuar... Algumas pessoas desvirtuam, assim, sempre vai ter alguém tentando desvirtuar, sabe? Mas, no geral, eu sinto que tem muito essa coisa de, tipo, esses laços fortes de comunidade, que de coisas que a gente não... Eu não sei se a gente tem tanto hoje em dia com outras coisas. Eu lembro quando eu era mais nova, tinha muito isso de, tipo, Doctor Who, sabe? Eu era muito fã de Doctor Who. Ruvians. no Tumblr, assim, sabe? É, entregando sempre... É, todo mundo aqui já sabe minha idade, gente. Mas é essa coisa, assim, de, tipo, você fazer parte de um grupo e você fazer parte de um fandom e você fazer parte de uma comunidade de fãs de alguma coisa... É um... Cara, isso é muito poderoso. E é uma coisa que, assim, sempre foi muito presente na minha vida. E o pessoal de Jovem Nerd faz muito bem, inclusive. A gente tem uma comunidade muito engajada de fãs, assim, de, tipo... Que acompanham o Dave Alexandre desde sempre também. Então, é muito legal. Eu vivi a minha vida inteira dentro de comunidades. E hoje em dia eu trabalho muito próxima de uma comunidade também. E isso é muito divertido.
Uma coisa meio que, nem sei se encaixa, mas que eu lembrei, assim, eu queria só compartilhar, é que a gente foi na CXP, né, o ano passado, e a Naira, a minha sócia na Coreinha, ela é muito, muito fã do Jovem Nerd e do Azaghal, e ela é muito fã. E é engraçado, assim, porque apesar de a gente trabalhar com artista, a gente não chegou a trabalhar, eu nunca trabalhei com o Dubanshin Kiss, eu nem sei se eu conseguiria, se eu ia fingir costume, se eu ia desmaiar, não consigo nem imaginar isso. Mas é isso, faz um tempo que a gente não via alguém que a gente era fã e ficava próximo e tal, né. E aí, é engraçado esse efeito que os fãs têm com artistas, assim, do brilho no olho, sabe?
Ai,
e aí a Naira
viu
ele
isso
de perto, ela ficou, ai, amiga, não sei o quê. Ela ficou com vergonha de tirar foto, aí foi e tirou foto. E aí o brilho no olho, gente, eu acho tudo. E, em real, é uma coisa que a gente só consegue ter com uma coisa que a gente gosta muito, sabe? E poder compartilhar essas experiências com outras pessoas que gostam da mesma coisa que você, independente se é K-pop, se é anime, se é Jovem Nerd, enfim, eu acho que é muito incrível, assim. É uma experiência que não tem por que passar, sabe? Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com diversas coisas, principalmente com fandoms. E igual a Pri falou, tem muita gente boa e muita gente ruim em todo lugar do mundo.
Exatamente.
Então, realmente aproveitar as boas experiências que a gente pode ter compartilhando as paixões, assim, eu acho que é impagável. Tem que ter, imperdível essa palavra.
Tem que ter. É muito, eu sinto que tem muito disso de, tipo, a partir do momento que você para de se privar desse tipo de experiência, cara, a vida fica tão mais gostosinha, sabe? Você consegue fazer tanta coisa, você conhece tanta gente legal. E eu sinto que, tipo, a comunidade nerd, a comunidade otaku, a comunidade K-popper tem isso mais do que algumas outras, assim, talvez. Porque elas existem, porque são comunidades, entendeu? Faz sentido?
Faz, total.
São coisas, assim, que existem. E é catártico, assim, gente. De verdade, é tipo... É muito legal você fazer parte de uma comunidade, assim.
Realmente.
E até pra falar, assim, um pouco sobre isso do preconceito. Tipo, ai, não, K-pop é coisa de adolescente, blá, 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 emocionada. Tipo, cara, por que que você... O que que te deixa emocionado? Futebol? Você gosta de futebol? Você acompanha o Corinthians? Você tá aí comprando camiseta de time? Gastando zilhões numa camiseta?
É a mesma coisa.
É a mesma coisa. Gente, o tanto de paralelos que tem assistir futebol num estádio, assistir um show de K-pop no estádio.
É a mesma coisa.
Você já tá aí tendo essa experiência, você está aí com preconceitos ainda. É muito legal, quando você para analisar friamente, é muito isso. Você tem lá, você sabe as musiquinhas pra cantar na partida, tipo, ah, olê, olê, olá, não sei o que lá, blá, 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 aquelas musiquinhas que eu não sei nenhuma, porque, enfim, eu não acompanho futebol.
Uma coisa que é muito, assim, canônica, é você defender o seu bias, o seu jogador favorito, o seu, enfim, artista favorito, o jeito é igual. Você não gosta que ninguém fala mal do jogador X que você é fã, ou do cantor X que você é fã, sabe?
E tem esse momento, tipo, só eu posso falar mal também, sabe? Tipo, a experiência, gente, elas são experiências paralelas, é muito bizarro.
Sim, exatamente.
E é uma coisa assim, que toda vez que eu paro pra pensar, eu parei de falar, tipo, ah, esse é meu jogador favorito. Eu comecei a falar, gente, o meu bias da WWE é este cara, entendeu? O meu ultimate do basquete.
Que maravilhosa!
É esse outro cara. Porque não faz diferença. É literalmente a mesma coisa.
Concordo, sabe? Concordo.
E tipo, ai, o meu grupo favorito é Monsta X. Ai, o meu time favorito da NBA é o Spurs, sabe? Tipo, gente, é Cinematic Parallels, entendeu? É tipo... São equivalentes, é a mesma coisa. Vou acordar 5 horas da manhã pra assistir um clipe de K-pop. Vou acordar 5 horas da manhã pra assistir um jogo de NBA.
Exato,
sabe?
Vai comprar a camiseta lá do Monsta X e vai comprar a camiseta da NBA também.
Exato.
É a mesma coisa.
É a mesma coisa. Então, tipo, não tem isso. Não existe vergonha de gostar das coisas que você gosta. Então, é isso, gente. Se você tenha esse tipo de preconceito e tal, cara, da próxima vez que você vê alguma partida de futebol passando na TV, sabe? Alguma coisa assim, você para e pensa que, tipo, é a mesma coisa. Só que o público é diferente. E é isso. Mas o sentimento é o mesmo, a paixão é a mesma. Tem um pouco disso também, né? Eu já vi gente reclamando, tipo, ai, nossa, mas eles nem sabem que você existe e você tá aí chorando por causa deles.
Ai, meu filho, você sabe que o Neymar sabe que você existe?
E, tipo, você acha que o seu jogador de futebol favorito sabe que você existe? Gente, é literalmente só parar pra fazer a... pra colocar um do ladinho do outro, assim, e entender que, tipo, a diferença entre eles é só uma coisa que é da nossa cabeça, assim.
Exatamente.
Porque o sentimento é o mesmo. E eu acho isso muito legal, isso é muito libertador. Libertadores, igual o coisa de futebol, campeonato de futebol.
E é isso aí, gente, é a mesma coisa.
É a mesma coisa, entendeu? Uma Libertadores ali, um Music Bank do outro, é a mesma coisa.
É a mesma coisa, mesma coisa.
Eu vou perguntar aqui, só por desencargo de consciência, mas qual é o seu grupo favorito, Carol?
Nossa, vamos lá. Tem um grupo... O que acontece? Eu sou uma pessoa que tá sempre mudando das coisas favoritas, sabe?
Então... Acho justo, acho justo.
Então muda bastante. Tem um grupo que eu gosto muito, inclusive a gente tá trabalhando com elas agora, mas não é merchan, é realmente do meu coração. Ele chama XG.
Maravilhosa!
E apesar... Desculpa. Elas são muito, assim, é K-pop, não é K-pop, não é J-pop, o que é o XG, enfim. E elas são todas japonesas, só que elas cantam em inglês, só que elas promovem muito na Coreia. E elas treinaram na Coreia. Então, assim, toda essa estrutura dentro do K-pop também, né? E elas se promovem programas coreanos como outros artistas de K-pop. Então, eu acho que elas estão bem próximas ali do K-pop mesmo. Inclusive, mais perto do K-pop do que do J-pop.
Inclusive, o dono da empresa delas é um ex-idol, né?
É um ex-idol de um grupo que era bem flopadinho, assim, chamava Dalmatian. E ele é mestiço de coreano com japonês. Então ele fala coreano muito bem, fala japonês muito bem, e ele pegou o melhor dos dois mundos, e enfim, fez XG e elas são incríveis. Eu acho elas muito, muito boas, muito talentosas. As músicas são muito boas, toda a direção artística delas, e clipes, e álbum, e fotos, tudo que vem eu acho muito bom. E, gente, é real, não é porque eu trabalho com elas, né? Porque elas são demais, elas são todas muito boas.
Absurdas, assim, concordo, inclusive, fica aí a dica, escutem XG, porque elas são muito boas mesmo, assim, eu gosto muito, inclusive, enfim, papos para depois.
Yay.
Agora que estamos entrando aqui nos finalmente, vamos deixar para você um prêmio, você que chegou ao fim do Hypezilla de hoje, que é basicamente se você gosta do gênero tal, escute tal grupo. Pra quem gosta de música eletrônica, já vou deixar aqui, né, fazer o jabá do Monsta. Mas Monsta X é um grupo que usa muito, tem muitas referências de música eletrônica nas músicas deles. E do lado das meninas, a gente tem o Everglow, né?
É.
Tem muito essa pegada eletrônica também. Eu acho que se você curte assim, sabe, não diria um dubstep, mas umas músicas eletrônicas assim, mais dançantes, mais batidão, a bassline assim, estourando, tudo mais assim. Monsta X... As Everglow e as Aespa, talvez?
Aespa, eu acho que ia falar o Aespa. Eles tem bastante essa pegada, inclusive no visual também, né? Então acho que vai agradar aí, se você gosta de eletrônico, sim.
Aespa é muito bom, gente. Gosto bastante. Também lançaram uma música excelente esses dias. Enfim. Se você gosta, deixa eu pensar, uma Taylor Swift, Carol, quem você recomendaria?
Taylor Swift, eu recomendo... Deixa eu pensar. Recomendo a IU. Eu acho que ela tem umas coisas meio Taylor Swift, assim, e que é bem bacana. Ih, deixa eu ver.
Eu pensei na IU também, então acho que deve ser uma boa recomendação. Nós duas pensando na mesma coisa. Talvez seja uma boa recomendação mesmo.
A IU é muito boa, e deixa eu pensar alguém que mais... Eu sei que não é geralmente as músicas que elas promovem, mas elas têm bastantes músicas nessa vibe, assim, e meio b-side no álbum, o Twice.
Ah, é verdade.
Elas têm umas músicas mais... Enfim, mais tranquila, assim, algumas coisas com acústico. E as letras das músicas dela são muito boas. Eu acho que quem gosta das letras da Taylor Swift pode fazer um bom match com o Twice.
Ó, oh, legal, eu nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Inclusive, Twice é um grupo muito bom que a gente ainda assim não... Gente, é humanamente impossível comentar de todos os grupos que a gente gosta aqui. Só se fizesse... Literal, só se eu fizesse uma lista. Se eu fizesse uma lista de todos os grupos que eu gosto, eu acho que passaria de uma hora de podcast.
Faz, top 100.
Só, é meu top 100, entendeu? Eu vou muito pensar nisso antes de dormir hoje. Uma hora só eu lendo o nome dos grupos, porque, tipo, é o que dá. Deixa eu pensar aqui mais. Se você gosta de hip hop. Hip hop eu tenho alguns que eu gosto muito. Eu gosto muito do Zico.
Uhum.
Do Zico?
Sim, sim.
Eu gosto muito do Crush.
Ah, o Crush é maravilhoso, né? Ele é
que tem essa pegada meio...
Se você gosta de hip hop, eu acho que se você gosta de coisa mais pesada assim. Acho que o BTS no começo... Não no começo... No começo da carreira e algumas coisas mais recentes assim. Tem bastante pegada de hip hop. Mas se você gosta de R&B, o que acontece? O pessoal fala que não é K-pop. Eu também entendo que não é K-pop, mas tá dentro do universo de música coreana, por isso que a gente vai deixar essa recomendação aqui. Mas pra não criar polêmicas, gente.
Exatamente, gente. É importante. Que nem a gente tá falando. A gente tá considerando música coreana embaixo do guarda-chuva de K-pop.
Isso.
Né? Pra recomendar artistas mais hip hop, mais R&B. Tem alguns mais brabo que eu gosto muito também, enfim.
O Dean, né, inclusive fez um comeback recente. Dean, eu acho que a voz dele é maravilhosa, ele é muito bom. Acho que vocês vão gostar do Dean.
Gosto muito. Eu gosto muito dessa turminha aqui. Gente, eu gosto muito de Ash Island.
Oh, nossa, eu gosto muito
também. Ash Island. Foi a minha música de 2023, foi uma música dele.
Oh.
Então, tipo, cara, de verdade, assim, muito fã. Gosto muito, acho umas músicas... É aquela vibe, tipo, gostosinha, assim, sabe? Você vai ouvindo. Aí ela tem umas músicas fossa ali, tem umas músicas mais brava. Mas, num geral, é, tipo, uma vibe gostosinha, assim, sabe? Confortável de ouvir, assim. Acho muito bom.
Sim, ele é ótimo.
Se você gosta de rock...
Vamos lá.
Vamos lá.
Três que eu ouço muito, assim. Eu gosto muito, mas são rocks diferentes. Então, vamos lá. Se você gosta de música K-pop com rock, pra mim, que é Dreamcatcher.
Dreamcatcher,
elas
sim.
São muito boas e tem umas guitarras, assim, no fundo. Elas são de verdade. Vocês vão ouvir, vão se apaixonar. Acho elas muito boas.
E eu acho legal porque elas mantêm essa essência de K-pop. Então, tipo, às vezes é uma transição legal pra você fazer ali, entendeu? Tipo, estou aqui ouvindo meu rock. Não um rock clássico anos 80, tá, gente? Um rock mais moderno, né? Você tá ali ouvindo esse rock e tá querendo introduzir de leve o K-pop. Tipo, vamos botar o pezinho na água aqui. Dreamcatcher pode ser uma boa. Elas são incríveis, elas dançam muito bem também. Os clipes delas são muito bonitos, geralmente.
É, e elas têm essa pegada meio trevosa, assim, que eu gosto muito também.
Sim, eu gosto muito. Sim.
E se você gosta de rock mais tranquilinho, assim, tipo indie, sabe? Não pensa vibe assim, eu acho que o Wave to Earth é muito bom. Eles deram uma viralizada recentemente, né? Com algumas músicas no TikTok e tal. E é muito gostosinha, a letra é mais romântica. Eu acho que é um pouco comparável, assim, ao Ash Island, sabe? De.
Gostei. Já vou atrás.
Boa vibe.
Essa eu não conheço.
Só que pelo rock, eles são muito bons. E o The Rose, que é um sucesso.
Ele fala de The Rose.
Muito bons.
Aí, menina, as duas vezes que eles vieram pro Brasil, eu não podia ir, eu não
Mentira!
Pude no show.
Mentira! Nossa,
juro,
foi um showzaço, os dois foram muito bons.
Do Lola, depois eu assisti, né, enfim, mas as minhas duas maiores dores, assim, tipo, uma das minhas maiores dores K-poppers é não ter visto The Rose quando eles eram pro Brasil.
Oh.
Então, eu espero que eu consiga ver um dia, porque eu preciso muito chorar escutando todas as músicas deles. As letras deles são lindas, são muito boas, as músicas são lindas. A voz do vocalista do Wusong é, assim, uma das melhores coisas que existem na face da Terra. Muito bom mesmo, assim, eu gosto muito de The Rose, eu sou suspeita.
Não, você vai ter essa oportunidade, eu tenho fé.
Muito obrigada. E eu queria deixar uma recomendação aqui pra você que é emo, está aí em busca de um K-pop emo. Existe uma banda chamada X-Genary Heroes, que assim, se botasse eles pra tocar no Wannabe Tour, sabe,
sucesso.
Que teve com todas as bandas, assim, ninguém ia perceber que eles eram um grupo de K-pop, que é um grupo, sabe, ninguém ia perceber,
verdade.
Ninguém, porque eles casariam perfeitamente. E eu estou vivendo um momento muito X-Genary Heroes no momento, porque eles lançaram um álbum, e o álbum deles assim, é o puro suco do I Wannabe Tour, assim, é perfeito, de verdade. Você que é emo, escute que vale a pena.
Realmente, mas eu vou deixar uma recomendação. Então, que não são todas as músicas que tem essa pegada emo, mas algumas tem, eu gosto muito, que é o TXT, o Tomorrow by Together. Eles são maravilhosos.
São
perfeitos. Como eu falei, não são todas que são emos, mas todas são boas. Então pode ir, que você vai gostar.
Mas eu vou dizer que assim, de 2022, eu acho, pra cá, eles lançaram assim, tipo, hino emo da Coreia, né? Love Song, pra mim,
muito boa,
é o hino emo da Coreia. Tipo, gente, é muito boa. Mesmo no álbum anterior, que eles lançaram umas B-sides, assim, tipo, eu sou completamente a Lucy Crazy por TXT, na fase emo deles. É, tipo, real, assim, é uma das minhas coisas favoritas, assim. Eu queria muito que Please Come to Brazil aí.
Please Come to
Brazil, preciso muito chorar na chuva, entendeu? Escutando as músicas do TXT num show deles ao vivo, sabe?
Vamos lá, se eles vierem, vamos combinar aqui todo mundo de emo nesse show, hein?
Exatamente, não, 100%, assim, vai ser tipo meu momento, 200% meu momento, assim, tô empolgada já. Nem confirmaram, já tô aqui empolgada. Que mais? Faltou algum gênero musical?
Deixa eu pensar.
Mais famoso, assim, tipo funk. Quem gosta de funk?
Funk, eu acho que é NCT.
É, pode ser. Puta, é muito. Tem uma música do NCT chamada Fact Check.
Uhum.
Fact Check, ela tem, assim, ela é literalmente um funk. A música é, tipo, mesmo ritmo do funk brasileiro. Tá lá. Tem a pegada. É diferente, né, obviamente. Mas, tipo, porra, é muito bom. É muito parecido.
Tem mesmo. Sabe uma que você falou agora de ritmo e eu lembrei? É meio já old school, mas eu ainda acho ótimo. Quando o pessoal tava incorporando meio que brega funk com K-pop.
Assim, cheer up! Do Twice?
É tudo, eu acho o melhor.
Nossa, maravilhoso.
Mix.
É um mix muito bom, gente. Vocês estão entendendo o quanto é real quando a gente diz que, tipo, cara, tem de tudo no K-pop? Tem de tudo. Tem funk brasileiro.
Inclusive com o BTS, né? Aquela música Blue Sweat and Tears.
Blue Sweat and Tears.
É muito, muito. Nossa, eu acho tudo.
Ela tem ali a pegada. É muito, sabe, gente? É isso, entendeu? Você só precisa encontrar o seu negócio, mas tem de tudo. E acho que essa é a minha parte favorita, assim. É a mistureba. Igual os K-dramas, que você começa assistindo pelo romance e aí você tá numa saga policial no meio do rolê, assim. Isso é muito bom. A gente fez essa lista aqui, está bem extensa de recomendações. Vou deixar escrita a lista de recomendações aqui na descrição do episódio. Primeiramente, Carol, muito, muito, muito obrigada por vir aqui bater esse papo comigo. Eu acho super divertido. Acho que poderíamos falar por mais horas, se deixasse.
Poderíamos, horas e horas. Imagina, eu que agradeço o convite. Nossa, como eu falei, K-pop é um dos meus assuntos favoritos no mundo. E aí, como, né, nenhuma experiência individual, é muito legal conversar com as pessoas que gostam também. A gente vai ficando animado e vai puxando outros assuntos. Então poderíamos falar por muito tempo ainda, mas enfim, foi muito legal, muito gostoso. Super divertido.
Muito obrigada.
Amei.
E sucesso também. Estou feliz e empolgado também. Fica já aqui o disclaimer e o convite que você será convidada novamente para falar sobre trabalhar com K-pop. Né, essa parte de ter o contato com a Coreia e tudo mais, assim, tal. É um assunto que eu acho que a gente pode... Tem muita coisa pra destrinchar aí. E que é muito curioso, né? A gente não tem, assim, sempre um... Esse vislumbre do por trás, né? Das câmeras, dos bastidores, assim. Então, já fica o convite, sim, para um episódio futuro.
Eba, com certeza, eu volto
sim.
Obrigada.
Oba, sucesso. E aí, eu queria deixar aqui o momento final pro seu merchan, onde as pessoas te encontram. O que você faz na internet? Conte-me tudo, não esconda nada.
Vamos lá. Meu arroba é Carol Akioka, Akioka. Eu criei alguns vídeos sobre o backstage, sobre o meu trabalho, sobre viagem pra Coreia e pra outros países. Então, podem me acompanhar por lá. Se tiverem alguma dúvida ou quiser comentar algumas das sugestões que a gente deixou hoje aqui nesse podcast, eu vou amar ouvir o que vocês acharam. E eu também tenho a revista Coreain, que é um portal sobre notícias e, enfim, sobre entretenimento, cultura, fofocas, K-pop, K-drama, tá tudo lá. Então, se vocês quiserem seguir também, vou amar isso. Obrigada!
Gosto muito do Coreain, inclusive. Fica aí o momento tietagem, né, do convidado. Tipo, gosto muito, acompanho faz tempo. Tipo, poucas fontes confiáveis brasileiras, assim. Por mim, sempre é uma das minhas fontes confiáveis, assim. Então, tipo, muito obrigada pelo trabalho que você faz também com o Korean. Faz tanto tempo já que você tem aí. Então, é isso. Realmente, ó, você tem que voltar pra falar, pra gente falar de bastidores. Falar dessa parte toda também, que é muito interessante.
Lançar as fofocas,
as que você pode lançar. Que a gente não quer ser processado.
Isso, combinado.
Mas é isso, gente. Muito obrigada por escutarem esse episódio do Hypezilla. Semana que vem tem mais. Um beijo.
Tchau.
Não se dedica a ser fã de um só grupo e que acompanha vários ao mesmo tempo. É a poligamia do K-pop. Maya!